Quero inicialmente agradecer a todos e todas pela presença. Espero que todos estejam bem, com saúde, com seus familiares, apesar de tempos tão difíceis, né, com notícias tão duras, né, fazendo parte da nossa rotina, mas toquemos, né, toquemos a vida e continuemos alertas, atentos a essa rotina tão difícil. Hoje nós temos a pauta da homologação do processo eleitoral dos campi Afogados da Ingazeira e Palmares. Eu, inicialmente, quero mais uma vez justificar, a gente encaminhou por e-mail, né, mas a gente quer trazer também a justificativa da retirada do ponto da política de pauta da assistência estudantil. Na reunião passada, nós acertamos que traríamos para a reunião extraordinária, mas avaliamos que, ainda que seja só mais um ponto de pauta, a política de assistência estudantil ainda requereria mais tempo de análise. Então, preferimos programar uma reunião do Consulp exclusiva para o trabalho da assistência estudantil, a dedicação da assistência estudantil. Por outro lado, a relatora, a professora Elaine, ela nos solicitou também uma apreciação pelos diretores gerais, um trabalho mais direto junto aos diretores gerais no trabalho de relatoria dela. Então, nós compreendemos as colocações dela e entendemos levar a pauta para o Colégio de Dirigentes. Então, por essas duas razões, nós preferimos retirar e comunicamos, através da nossa secretaria, por e-mail, a retirada do ponto de pauta da política de assistência estudantil, né, buscando esse trabalho bem aprofundado desse documento tão importante para o Instituto Federal de Pernambuco. Então, a gente agradece a professora Elaine, agradece o cuidado com que está tratando o documento, e após essa apreciação para o Colégio Dirigente, a gente volta a propor a pauta para o Conselho Superior, para que a gente possa trazer para cá a discussão e possível aprovação desse documento. Então, com a retirada, nós ficamos somente com a pauta que era o objetivo da reunião extraordinária, desde o início, que era a pauta da homologação dos processos eleitorais dos campi Afogados da Ingazeira e do campus Afogados da Ingazeira e do campus Palmares. Então, temos alguma consideração, alguma observação acerca da pauta? Alguém quer fazer alguma consideração? Então, não havendo nenhuma consideração, nenhuma solicitação de fala, eu considero a pauta aprovada. Passamos, então, à leitura do expediente. Passo a palavra para a nossa secretária do Conselho Superior, Maristela, já agradecendo o sempre prestimoso trabalho de Maristela, Daniele e Rosana, que nos apoiam aí nos bastidores. Passo a palavra para Maristela.
Bom dia a todos. Expediente da terceira reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, realizada em 8 de junho de 2021 por videoconferência. Justificativas de ausências. Titulares suplente das entidades do setor público e ou empresas estatais, SFA-PE, Carlos Antônio Ribeiro Ramalho Júnior, titular, e Daniel Farias de Andrade, suplente. Titular dos egressos da área agrícola, Mércia dos Santos Freire, não há suplência. Titular dos egressos da área industrial, Luiz Carlos Moura da Silva, não houve tempo hábil para a convocação da suplência. Titular dos diretores gerais campus Afogados da Ingazeira, Andréia da Cal Peçanha do Nascimento, não houve confirmação do suplente. Titular dos docentes campus Recife, Ateniense Alves de Mendonça, não houve tempo hábil para a convocação da suplência. Titular dos docentes campus Cabo de Santo Agostinho, Rita Rovai Castelã, representada pelo suplente Márcio Vilar França Lima. Titular dos docentes campus Igaraçu, Edilene Félix dos Santos, representada pelo suplente Vitor da Costa Vanderlei. titular dos técnico-administrativos Campos Barreiros, Iverton Galdino Borges, a suplente Elane Cristina Bernardo Lopes também não pôde estar presente, assim como o suplente Marco Simplício Pereira Júnior, que também foi convocado. Titular dos discentes Campos Recife, Luana Maria da Luz Barbosa, não há suplência. Titular dos discentes Campos Caruaru, Vitor Alexandre Félix Pinheiro Leite, não há suplência. Titular dos discentes Campos Pesqueira, Diego Alisson Albuquerque da Silva, não há suplência. Titular dos discentes Campos Olinda, Ita Prit, Simões Pires, não há suplência. E titular dos discentes Campos Abreu e Lima, Eunatan Guilherme, não há suplência. Encerrado o expediente.
Obrigado, Maristela. Então, relatado o expediente, passemos à ordem do dia. Temos alguma... Só um bom dia de Amaral. Bom dia, professor Amaral. Passemos à ordem do dia, que é pontuada a nossa pauta, um ponto único, a homologação do processo de consulta eleitoral para a escolha dos diretores gerais dos campi Afogados da Ingazeira e Palmares para o restante do quadriênio 2020-2024. Então, temos aqui a presença do presidente da Comissão Eleitoral. Bom dia, Marlos, você está por aí?
Bom dia a todos, estou sim.
Bom dia, Marlos. Obrigado pela presença. Então, só contextualizando, o processo eleitoral para a escolha dos novos diretores gerais dos campi Afogados da Ingazeira e Palmares foi deflagrado ainda no biênio passado, né, na quarta reunião extraordinária de 21 de dezembro de 2020, em decorrência da renúncia dos diretores eleitos no processo eleitoral de 2019. Então, o professor Marlon e o professor do Campus Palmares e o professor Ezenildo apresentaram cartas de renúncia, alegando motivos pessoais, né, cada um com seus, motivos pessoais, para a renúncia dos cargos para os quais foram eleitos. Na ocasião, lá na quarta reunião extraordinária, além da deflagração do processo eleitoral, também foi deliberada a realização do pleito em um turno único, né, e foi instituída uma comissão eleitoral formada por conselheiros para coordenar o processo de escolha das comissões eleitorais de campos da Comissão Eleitoral Central. Esse processo foi estabelecido através da Resolução 62 de 2020, desse Conselho Superior. Na primeira reunião extraordinária de 25 de janeiro de 2021, a Comissão Eleitoral, formada por conselheiros, apresentou ao consulto o edital do processo de escolha das comissões de cada campus e da Comissão Eleitoral Central. E o referido edital foi aprovado por meio da Resolução 66 de 2021. Então, já com esse novo conselho. Tivemos essa troca também de conselho superior, né, passagem de biênio de um conselho superior para outro, no meio desse processo eleitoral. Na primeira reunião ordinária de 22 de fevereiro de 2021, o conselho homologou o resultado final do processo de escolha dos membros das comissões eleitorais de cada campus. Então, foi feito o processo de escolha dos membros das comissões e homologado por este Conselho Superior por meio da Resolução 69 de 2021. No dia 25 de fevereiro de 2021, na reunião de transição entre a comissão eleitoral formada por conselheiros e as comissões eleitorais de cada campus eleitas, foram escolhidas a Comissão Eleitoral Central e as presidências de cada comissão eleitoral de campus. A partir de então, a comissão, isso foi registrada através da Resolução 74 de 2021, desse Conselho Superior. A partir de então, a Comissão Eleitoral Central, sob a presidência do docente Marlon Oliveira Martins Leandro, passou a assumir os trabalhos referentes ao processo eleitoral de escolha dos novos diretores gerais dos campi Afogados da Ingazeira e Palmares, tendo publicado o edital com as normas de processo no dia 12 de abril e o pleito ocorrido nos dias 17 e 18 de maio. Então, passou feito esse relato, né, esse, digamos assim, esse resumo, esse apanhado histórico do processo, eu quero passar a palavra para o nosso presidente da Comissão Eleitoral, o professor Marlon. O professor Sérgio tinha pedido a fala.
Não, foi... Obrigado.
Ok. Obrigado, professor. Bom dia. Então, passo a palavra para Marlon para trazer um apanhado do relatório da Comissão Eleitoral sobre esses processos para apreciação do nosso Conselho Superior. Marlon, bom dia. Mais uma vez, é contigo.
Bom dia novamente a todos. Bom dia ao reitor, professor Zé Carlos. Bom dia a todos os membros deste Egrégio Conselho, alguns dos quais já devem me conhecer de outras reuniões, de outras comissões. Para quem não me conhece, eu sou professor de matemática do Campus Afogados e também sou secretário da CPPD institucional. Então, de certa forma, uma boa parte dos membros já me conhecem já de outras demandas que se apresentam. Como o professor Zé Carlos já falou, eu vou fazer um apanhado do trabalho que a Comissão Eleitoral fez a partir do dia 25 de fevereiro, que quando foi basicamente passado os trabalhos da comissão, que formou a Comissão Eleitoral, formada pelos conselheiros para a gente da Comissão Eleitoral. E aí, então, eu vou narrar até o dia que nós encerramos os trabalhos, que foi o dia 21 de maio. Vale ressaltar o seguinte, as comissões eleitoral central, inicialmente, ela foi formada por basicamente todos os membros das duas comissões locais. A comissão local do Campus Palmares tinha 9 membros, estava completa, a comissão local do Campus Afogados tinha 7 membros, então terminou que os 16 membros formaram a comissão central, de forma organizando em titularidade e suplência. No Campus Palmares, a comissão local ficou sob a presidência do técnico Aloísio, e no Campus Afogados, a presidência ficou com o professor João Paulo, que tinha pouco mais de um mês de casa. Mas aí ele aceitou o desafio de chefiar localmente a comissão, foi votado pelos outros membros da comissão e aí ele assumiu os trabalhos. E na comissão da Comissão Eleitoral Central ficou a minha pessoa, porque, segundo os membros, eu já tinha a experiência de ter chefiado a Comissão Eleitoral Central também no ano de 2019 para a eleição para reitor e diretor geral daquele ano. E aí, então, o pessoal achou que eu poderia assumir novamente essa função. Como foi que se deu os trabalhos, basicamente? Vale ressaltar que nós assumimos o trabalho da Comissão Eleitoral Central e no dia seguinte os dois campi estavam de férias, tanto docentes quanto discentes. Então, a gente ainda teve que aguardar uns 15 dias, mais ou menos, que foi quando foi publicada a portaria. E aí, quando começou a ser feita a portaria, a gente inicialmente começou através de uma troca, a gente começou o contato com os membros, todos os membros, através da troca de e-mails. Foi criado um e-mail para a Comissão Eleitoral Central, e aí, a partir do e-mail dessa Comissão Eleitoral Central, eu ia passando os e-mails com as instruções para as comissões locais, e aí, como a própria Comissão Central era todos os membros, então eu ia passando para todos os membros já sabiam como é que se dava os trabalhos. Também foi dessa forma que foi construído o regulamento do processo eleitoral. O processo eleitoral, o regulamento do processo, ele foi montado de forma muito semelhante ao que foi feito na eleição de 2009, com muitas regras parecidas. Foi a própria recomendação da Procuradoria Jurídica, inclusive. E aí, então, a gente só fez algumas adaptações, porque, de fato, não tinha eleição mais para reitor, para direção gerais, era só um caso extraordinário dos campi Afogados e Palmares. E aí, após a gente fazer a construção desse regulamento do processo eleitoral, nós enviamos para a Procuradoria Jurídica, por meio do gabinete da reitoria, e aí o processo retornou sem apenas com uma solicitação de reescrita de um artigo que mencionava uma certa situação de campanha eleitoral, que, como toda a campanha estava sendo feita de forma online por causa da pandemia, e a procuradoria recomendou que fosse retirada, até porque não haveria campanha presencial com necessidade daquele fato. Quem leu o relatório do processo eleitoral pode ver que houve essa pequena menção. No mais, aí nós fizemos esse conserto e aí enviamos ao gabinete e, ao mesmo tempo, a ASCOM para a publicação do regulamento. Lembrando o seguinte, quem acompanhou esse processo eleitoral viu que ele foi feito de forma totalmente online. Mas, ao contrário da eleição de 2019, que as ações de comunicações eram capitaneadas pela Diretoria de Comunicação da Reitoria, nesse caso agora dessa eleição extraordinária de 2021, foi necessário que nós procuramos a ASCOM do campus, tanto a do campus Afogados quanto a do campus Palmares. Isso foi, inclusive, uma própria solicitação da direção de comunicação da reitoria, que fosse tratado com cada um dos campi separadamente. Então, eu passava as instruções a alguns presidentes das comissões locais, dizendo que era para pedir para ser publicado, e aí cada um entrava em contato com o respectivo assessor de comunicação do seu campus. Foi assim com a publicação do regulamento, foi assim com a publicação posteriormente das datas de inscrição, da lista dos inscritos, etc. Tanto no campus Afogados quanto no campus Palmares, só houve um candidato inscrito. No campus Afogados, a professora Andréa Dacal. No campus Palmares, o professor Diogo Lopes. As duas candidaturas foram deferidas em respectivas reuniões das comissões locais, feitas de maneira assíncrona, conforme atas que estão no relatório. E daí, então, como houve um candidato, foi feita uma segunda reunião com esses candidatos, nos quais os dois aceitaram fazer uma sabatina, uma vez que a sabatina, em forma de debate, só era obrigatória caso houvesse mais de um candidato, e se houvesse apenas um candidato, seria opcional. Mas aí, no caso, os dois professores aceitaram. Essas sabatinas foram feitas no dia 13 de maio, no caso de Palmares, 14 de maio, no caso de Afogados. Ambas transmitidas pelo canal do YouTube do IFPE, dos respectivos campos. Nós não tivemos nenhuma denúncia de problemas na campanha, nem impugnações com relação à lista de inscritos, nem impugnações com relação à lista de eleitores, nem impugnações com relação à lista de resultados. Eu acho que essa foi a consulta eleitoral mais tranquila que eu já participei. Então, nossa atenção se voltou a conseguir atrair a participação da comunidade acadêmica. Como nós estamos numa época de pandemia, então a campanha foi feita de forma totalmente online, então nós conseguimos uma adesão razoável dos docentes e dos técnicos administrativos, mas a gente não conseguiu uma adesão muito boa dos discentes, por dois motivos. O primeiro é porque o processo eleitoral ele começou exatamente numa troca de semestre. Então, muitos alunos saindo, muitos alunos chegando. Então, tipo assim, os alunos que chegaram só tiveram basicamente 3 semanas de aula e já tiveram que participar do processo eleitoral. Não obstante esse fato, o percentual de abstenção foi muito parecido com o da eleição de 2019, ao retorno de 75% em Palmares, se não me falha a memória, e 92% em Afogados. Não que, Tudo que a gente tentou fazer para atrair os discentes, isso é um problema que eu já tinha dito aos membros que iria acontecer. Então, inclusive, a gente elaborou uma campanha bastante efusiva para atrair os discentes, convidando para votar, para fazer a inscrição do sistema Fluxo. Inclusive, informando que quem já fosse cadastrado em assistência estudantil, ou fosse bolsista, também já tinha essa participação. Mas a gente acredita que, muito provavelmente, isso, de fato, atraiu alguns discentes a votar, mas a maioria realmente não participou desse processo, tanto no Campus Palmares quanto no Campus Afogados. Passando ao esquema de votação, a votação foi feita através de um sistema de deliberação remota montado pelo Fluxo, que foi montado, inclusive, por membros da CPPD para a eleição da CPPD em 2020, logo no começo da pandemia. Foi um sistema montado no âmbito da CPPD e entregue para a DADT, para a DADT utilizar sempre nesses processos eleitorais. Então, como eu estava na época como presidente da CPPD e acompanhei esse processo, então foi até uma grata satisfação para mim ver que o sistema ele foi aperfeiçoado e tornou-se, de fato, presente na vida da comunidade acadêmica do IEF. Então, foi montado o sistema eleitoral, a votação foi feita em 2 dias, dia 17 e dia 18 de maio, por solicitação da DADT, porque houve para caso houvesse algum problema de acesso ao sistema, dá tempo dos técnicos da DADT resolver. A DADT designou um servidor exclusivamente para cuidar desse sistema eleitoral e ficava acompanhando a gente, que foi o servidor Rodrigo Folha. Aí, todos os alunos docentes e técnicos foram cadastrados no sistema Fluxo, pré-cadastrados, mas aí, como o próprio regulamento previa, era necessário que cabia ao eleitor entrar no sistema para votar, entendeu? E aí, nós tivemos um relato de um problema da manhã do dia 17 de maio, que foi o único problema com relação ao sistema de votação, no qual um servidor entrou no sistema Fluxo e não estava conseguindo visualizar a aba de votação. Aí ele enviou um e-mail para a comissão central. Aí, no caso, eu entrei em contato com o servidor e aí ficou verificado que havia um pequeno erro no Fluxo, que o servidor estava cadastrado com a lotação de Barreiros, se não me engano, ele era de Palmares, alguma coisa assim do tipo. Mas aí foi feito esse pequeno ajuste no próprio sistema Fluxo, ele conseguiu exercer o direito de voto. No Campus Afogados, eu entrei em contato com o presidente já no final da tarde do dia 18, quando estava se encerrando o período de votação. E ele relatou que ninguém tinha entrado em contato com ele para relatar algum tipo de problema no acesso à votação. A votação iniciou às 8 horas do dia 17 e encerrou-se às 18 horas do dia 18. E aí, por volta das 18 horas e 4 minutos, já se tinha o resultado enviado pelo servidor Rodrigo Folha, que assumiu a função de escrutinador da votação. Aí, coube a comissão eleitoral apenas transformar o resultado em percentual, que é o que exige o decreto 6986, e publicar esse resultado na forma de percentual. Feito isso, a gente conseguiu ampliar em um dia o prazo de recurso do resultado, mas mesmo assim não houve nenhum pedido de recurso. E aí, nesse caso, na manhã do dia 21 de maio, a Comissão Eleitoral Central se reuniu pela última vez para escrever o relatório, que aí no meio da tarde, mais ou menos, foi enviado para o gabinete da reitoria, encerrando oficialmente os trabalhos da comissão eleitoral. Desde então, eu fui convocado pela secretaria do conselho a ficar aguardando o contato para posterior consulta e análise deste egrégio conselho.
Ok, professor Marlon, muito obrigado pela explanação, né, tão detalhada de todo o processo. E aí a gente abre para apreciação dos conselheiros. Quer fazer alguma consideração ou pergunta para o presidente da Comissão Eleitoral? Tudo que foi narrado aqui por Marlon compõe o processo, né? O processo que tem todo o material da processo, né, do processo eleitoral. E aí pediria a Marlon ou a Maristela até para colocar a numeração do processo aqui, para caso os conselheiros queiram fazer alguma consulta. Professor Vitor.
Oi. Bom dia, professor Zé Carlos. Bom dia a todos e a todas. Escutando o relato do professor, né, só uma dúvida, nada sobre a questão do resultado ou o processo em si, mas só sobre o sistema que está sendo utilizado até em continuidade à eleição do Consulpe, né? A minha pergunta vai no sentido de mais técnica, no sentido de saber se existe, né, a possibilidade futura da gente estar disponibilizado o código-fonte do sistema eleitoral eletrônico, ou se é algum sistema já de código aberto que a gente possa ter acesso no futuro para também analisar tecnicamente, né, assim, o pessoal de TI que gosta e que tem mais interesse em aprimorar os processos nesse sentido, para que a gente possa estar no futuro tendo acesso, se possível for, ou se não for uma coisa fechada nossa do Instituto, se for algo de código aberto que já exista consolidado na sociedade ou em alguma plataforma, se poderia ser disponibilizado.
Marlon, tu teria essa resposta, porque eu não convidei o Marco Eugênio para vir para a reunião, mas você teria essa resposta para o conselheiro?
Olha, quando a gente montou, a gente não, né? No caso, os dois docentes que montaram esse sistema dentro da CPPD, eu não sei que tipo de sistema eles utilizaram, eles disseram que fizeram apenas baseado no sistema de deliberação remota da Câmara dos Deputados. Então, eu também não perguntei mais detalhes técnicos, até eu só tinha solicitado a eles, né, no caso aos membros, se era possível construir algum sistema de deliberação remota, né, com conceitos semelhantes, para a gente poder continuar as deliberações no âmbito da CPPD. Aí foi construído esse sistema, que era bem primário, assim. E aí a gente passou para. A gente entrou em contato com a DADT, nesse caso foi até Bento que entrou em contato com a DADT, depois Bento e Sandra. E aí ele já tem. Entregou para a DADT, a DADT aperfeiçoou bastante. Eu me lembro que Marco Eugênio tinha me dito uma vez que as linhas de código que foram montadas no sistema, elas são bastante simples, elas não são... Só o sistema de criptografia, que ele disse que precisou utilizar um código um pouco mais detalhado para a criptografia, para proteger os votos, mas aí ele disse que... Eu nunca perguntei a ele se ele queria compartilhar, mas aí eu creio que vale a pena entrar em contato com ele para ver se ele pode disponibilizar para desenvolvimento. Eu creio que ele não irá se opor a isso.
Eu até sugiro, professor Zé Carlos, se for um sistema, sim, desenvolvido pelo IFPE, mesmo que seja em aprimoramento a algum outro, né, que faça, inclusive, um encaminhamento ao NID para fazer o devido registro, como software, atual INPI. Seria interessante para a instituição.
Ei, Vitor, a gente vai registrar a tua consideração e vai encaminhar para a DADT, certo? Solicito a Maristela que faça isso em nome do Conselho Superior. Ok?
Obrigado.
Obrigado, Vitor. Professor Márcio Vilar, conselheiro, hoje está na condição de titular. Bom dia, professor, seja bem-vindo.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Zé Carlos. Um abraço para você, saudades, amigo. É mais uma corroborando a palavra de Vitor, e aí combinou com o que eu iria falar exatamente ao final da fala de Vitor, né? Se o sistema, Vitor, ele foi o mesmo utilizado na eleição do Consulpo, que, salvo algum engano, foi via o workflow ele tem a patente junto ao NIT já. Então, eu não sei como é que ficaria a questão do acesso ao código-fonte. Porque é mais como se fosse uma aba dentro do workflow. Se for um sistema realmente à parte, tudo que você falou aí de realmente provocar Marcos Eugênio para fazer o depósito junto ao NIT, né, junto ao INPI, vale. Se não, se só for um adendo ao workflow, o workflow já tá com registro de software junto ao INPI.
Ok, professor Márcio, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Então, já tem alguma informação e a gente traz o restante caso seja necessário, professor Vitor. Agradeço, Márcio. Professor Gibson.
Bom dia a todos. Bom dia, Santíssimo Reitor. Todo mundo me ouve bem? Só uma questão para o professor Marlon, mas acho que é bem, bem simples de resolução. Eu estava olhando o documento da referente à eleição e percebi que a ata local do Campus Palmares, se eu não me engano, são duas atas, na página 42 a 46, elas não estão assinadas. E aí seria importante talvez só substituir por uma versão escaneada ou talvez pedir aos professores para fazer aquela versão de assinatura digital para constar no próprio documento, né? Porque a gente tem o corpo da ata, mas como ela não está assinada, talvez ela não tenha, acredito que ela não tenha validade. Então é importante só fazer a substituição. Só fica a sugestão aqui. Só isso.
Marlon.
Vou procurar aqui para ver, talvez tenha sido até algum descuido do presidente da comissão local, mas aí, como cada um ficou responsável por montar o arquivo de forma separada, só cobrar me juntar tudo e mandar, e talvez eu tenha percebido isso. Mas eu vou entrar em contato com ele assim que acabar essa reunião para validar esse fato.
Obrigado, Gibson. Temos uma questão no chat sobre a questão dos 90 dias. Nós temos, a partir do decreto, deixa eu pegar aqui a numeração, mas acho que é 96, 6986, 6986, né, que é o decreto que regulamenta a Lei 11.892 no quesito de escolha dos dirigentes dos campi dos institutos federais, né, Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que diz que, no caso de vacância do cargo de reitor ou diretor-geral de campus, antes do término do respectivo mandato, assumirá o seu substituto, que adotará as providências para a realização, em prazo não superior a 90 dias, de novo processo de consulta. Então, dialogamos com a Procuradoria sobre essa questão, porque tínhamos várias questões que impediam esse cumprimento de prazo, né? Uma delas era o processo de recesso escolar, né? O Marlon acabou de relatar que a eleição acabou acontecendo no início de um semestre, na saída de um semestre para outro, justamente para a gente não esticar demais esse prazo. Essa foi uma das razões. Uma outra razão, a própria situação da pandemia, de toda a organização do processo eleitoral, e a questão de transição do Conselho Superior, né, que a gente estava finalizando um biênio, iniciando outro biênio com a posse dos conselheiros. Tanto é que eu acho que a gente fez uma posse em janeiro, já bem início de ano mesmo, né, justamente por conta do processo eleitoral, que a gente não poderia adiar muito. Então, fizemos uma posse bem, bem iniciozinho de ano, e trouxemos a questão do processo eleitoral logo em seguida à posse. Então, essas foram as três justificativas para o não cumprimento desse prazo. Isso foi devidamente dialogado com a Procuradoria. A Procuradoria nos apontou que esse prazo é o que se chama no meio jurídico como um prazo impróprio, que é aquele um prazo que precisa, sim, ser observado, deve ser observado pela administração, mas ele não causa preclusão, ele não causa perda de direito. Então, embora não tenhamos cumprido todas as etapas do processo eleitoral e todos os requisitos do processo eleitoral foram cumpridos. Então, dialogamos o tempo inteiro com a Procuradoria a esse respeito, e nessas condições de prazo impróprio, ele nos apontou que, no caso do não cumprimento, precisávamos ter justificativas. E essas justificativas estão postas por essas três razões que a gente coloca: a questão da pandemia, as dificuldades impostas pela pandemia, a questão das férias, dos recessos desses campi, para que a gente não promovesse esse processo eleitoral dentro de recesso, e a questão da troca do biênio, da substituição dos conselheiros do Conselho Superior. Então, essas são as justificativas, e a partir da existência de justificativas, o prazo impróprio, ele pode sim ser descumprido sem perda de direito. Mais alguém? Alguma consideração? Bom, então, não havendo nenhuma solicitação de fala, nenhuma consideração a ser acrescentada, eu vou colocar em processo de votação a homologação do processo eleitoral dos campi Afogados da Ingazeira e Palmares para o restante do quadriênio 2020-2024, o processo que consta no processo 23.294, 39.70, 2021.47, que foi aí colocado no chat por Maristela. Então, em processo de votação, eu peço aos conselheiros e conselheiras que manifestem o seu posicionamento em relação à homologação desse processo eleitoral a partir da chamada da nossa secretaria, a Secretaria do Conselho Superior. Passo para Maristela.
Bom dia, prezados conselheiros e conselheiras. Vou iniciar a chamada pelos representantes externos. Professora Maria Leopoldina Vera. Sérgio Guimarães. Daniele de Castro. Viviane Lucy Santos. Elaine Cristina da Rocha. Wilson Vicente de Lima. Anderson Emanuel, Luciano de Santos Tavares, Maria de Fátima Cabral, José Roberto Amaral, Marivaldo Rodrigues Rosas, Aldemir Mariano. Professora Joana Dark Ferreira. Gibson Monteiro. Ronaldo de Moraes. Camila Silva de Lima. Eugênio Pacelli. Vilker Vitor da Silva. Lívia Melo de Lima.
Vitor da Costa Vanderlei. Márcio Vilar França Lima. Miriam Pereira. Ana Paula Moura. Silvanei Gomes. Jadson Almeida. Kaline Dantas. Tiago dos Santos Galdino. Andréia Cristina. Bonifácio Muniz. Mariana Xavier. Deixei de chamar algum conselheiro para votação.
Maristela, eu fiz o registro do meu no chat da minha manifestação. Você percebeu, Leopoldina?
Sim, professora, computei seu voto.
Obrigada.
De nada. A chamada foi encerrada, professora. Iremos computar o voto e registrar no chat.
Só aguardar a contagem dos votos, mas desde já a gente agradece ao Conselho Superior. Queria agradecer muito a Marlon pela condução dos processos eleitorais, pela condução muito tranquila e pelo cuidado, né, na documentação. O processo tá muito bem construído, com toda a documentação anexada. E também o material que foi enviado para o Conselho Superior para a nossa análise também bastante cuidadoso. Então, agradecer, Marlon, a você por mais um trabalho realizado e peço que você transmita os nossos agradecimentos a todos que compuseram as comissões eleitorais dos campos Afogados da Engazeira, do Campos Palmares e também a comissão, aqueles que se reuniram, né, que são os mesmos, mas se reuniram na Comissão Central. Então, a gente agradece muito o trabalho, Marlon, e peço que transmita os agradecimentos.
Então, tivemos... Obrigado.
Obrigado, Marlon, mais uma vez pelo trabalho. E tivemos 28 favoráveis, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário. Então, aprovado por unanimidade, Marlon, foi homologado por unanimidade o processo de consulta eleitoral para a escolha dos diretores gerais dos campos Afogados da Engazeira e Palmares. Então, parabéns aí, obrigado por todos. Registrando aí mais um voto aí de atrasado, Daniel, que eu sou Amaral. Então, muito 29 obrigado. Obrigado. Então, desejar bom trabalho, né, aos diretores, ao diretor eleito do Campus Palmares, à diretora eleita do Campus Afogados da Engazeira, que possam ter excelentes mandatos e que possam realizar um bom trabalho, né, na educação daqueles municípios em áreas tão carentes, necessitadas, né, do trabalho do Instituto Federal de Pernambuco, no sertão pernambucano, né, no sertão de Pernambuco, lá no Pajeú, né, nosso do campus lá do sertão, vizinho à professora Leopoldina lá do IEF Sertão, e no nosso campus Palmares, né, na Mata Sul de Pernambuco, também é uma região extremamente necessitada. Tivemos recentemente com a prefeita de Cortês, né, também fica lá próximo, e a gente identificando tantas ações que o Instituto Federal de Pernambuco pode realizar através desses campi naquela região. Então, que possam realizar um excelente trabalho e que possam levar o nosso serviço de educação e transformação de vidas às populações das suas regiões. Então, agradecer muito ao Conselho Superior por essa reunião. A reunião foi rápida, né? Seria só um ponto. Agradecer as contribuições, as colaborações. Desejar um bom dia a todos e todas e até o nosso próximo encontro.